Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Cumprimento os ouvintes em nome de Jesus e tenho uma grande satisfação em apresentar-vos as pesquisas, a quarta parte das pesquisas de Corte o Carvalho do Deus do Trovão. E quando estive em viagem no avião, eu disse: Senhor, mas está tão difícil, como vou encontrar pessoas? Naquele momento Deus me disse: entreviste as pessoas sobre a história na Europa e traga os testemunhos do Brasil. E logo de início trazemos para vocês o testemunho de Marilei Rep, na voz de Jessica Stephanie Müller.
Um carvalho plantado por Deus. Sou filha do segundo casamento de meu pai, um músico e alcoólatra que gerava muitas brigas e tristezas pelo Deus do álcool que residia no velho carvalho de nossa casa. Mas então Deus plantou um novo carvalho com a minha vida, através da escola bíblica dominical, onde eu esqueci as tristezas de minha casa. Com isso nasceu em meu coração o desejo de levar as boas novas de Cristo ao mundo. Eu admirava as minhas professoras e dizia: algum dia eu serei como elas. Na época encontrei uma grande amiga, Cláudia Hort, que me recebia com um sorriso e não olhava as minhas roupas simples. Porém, o sofrimento continuava com a situação do meu pai. Muitas vezes fui buscá-lo no bar ou a juntá-lo nas valetas. Foi essa experiência triste que me fez tomar como propósito nunca colocar bebida alcoólica em minha boca. Pois foi ela que levou meu pai à sepultura e deixou minha jovem mãe viúva com 6 filhos e um bebê de 11 meses. Aos 14 anos de idade, pastor Mário e Natália foram evangelizar durante 2 meses no Canadá e Estados Unidos, e eu pude ficar com Cláudia e Shirley para cuidar do então menino Isaí Marcelo Hort, que tinha menos de 3 anos de vida. Após esse tempo, eu desejei ficar com a família pastoral e permaneci durante 8 anos, até o dia do meu casamento. De repente apareceu um jovem com sua moto entre o grupo de jovens. Este moço se tornou grande amigo do menino Isaí e o buscava para passear. Eu gostava de ver e ouvir o Lutério Rep falando de Jesus sem nenhum constrangimento e gostei da maneira como ele cuidava do Isaí, pois foi prestativo e aproveitava cada oportunidade para nos visitar. Assim foi conquistando também o meu coração. Neste tempo, trabalhei como secretária das organizações Ecos da Liberdade, onde servi ao Senhor durante 3 anos. Como não tive meu pai, meu namorado pediu a minha mão ao pastor Mário. Lutério estudava no Instituto Teológico em Curitiba. Naquela época, o menino, hoje pastor Isaí Marcelo Hort, não conseguia entender por que o meu amigo Lutério cogitava a ideia de me levar embora. Após o casamento, eu também tive a oportunidade de estudar no seminário e realizei assim o sonho da minha infância. Servimos a Deus no Ministério Pastoral por 5 anos na Lapa, no Paraná, e logo fomos transferidos a Panambi, Rio Grande do Sul, onde estamos até o presente momento. Somos casados há 28 anos e temos 2 filhas casadas. Deus plantou um novo carvalho pela família pastoral que me acolheu na adolescência. Pastor Mauro e Natália, eu sou eternamente grata a Deus pela família que vocês me ofereceram. Desejo que minha permanência em vossa família tenha sido uma bênção e que eu possa participar da plantação de muitos carvalhos de Deus que ainda irão nascer na Seara do Mestre. Marilei Rep, Panambi, Rio Grande do Sul.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor. preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Gálatas 5, 12 a 26. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 12 a 26.
Meu pastor é o Senhor Deus, nada de me falta. Faz-me andar em segurança e ao meu lado sempre está.
Correspondência. Quem nos escreveu foi Lucineide, de Remanso, Bahia. Eu estava num posto de combustível e Deus tocou o meu coração para sair do local. Então comecei a orar, distanciada do local. Quando encontrei no chão, todo sujo o livreto, o sangue do cordeiro à meia-noite, e comecei a ler, e quero fazer uma evangelização com este livro. Lucineide, Remanso, Bahia. Hugo Daniel Chaves, de Curitiba. Eu sou o pastor e sou conhecido por Hugo Chaves. Evangelizo 12 instituições para pessoas privadas da liberdade, 8 presídios masculinos, 2 unidades femininas e 2 unidades educandárias para menores infratores. No estado do Paraná, também visito os presídios de segurança máxima e nos presídios fechados. Há uma necessidade muito grande de material evangelístico. No total, levamos a palavra de Deus para 10 mil pessoas. Após alguns contatos telefônicos, Hugo escreveu: Pastor, precisamos da maior quantidade possível de livretos. Temos espaço em nossa casa ou na igreja. A quantidade que nos podem entregar fica a vosso critério. O que for decidido, tudo será muito bem-vindo. Deus vos abençoe. Hugo Daniel Chaves, de Curitiba. Antoniele, Ourinhos, São Paulo. Eu gostaria de receber os seus livrinhos para ler e evangelizar, pois esclarecem muitos assuntos e são de linguagem de fácil entendimento. Já li Não Deixe Seu Casamento Fundir, muito bom e nos ajudou, pois não devemos apenas ler, mas trazer para a nossa realidade, usar como exemplo. Li também Uma Fresta no Céu e O Sangue do Cordeiro à Meia-Noite, e gostei muito. A literatura estava sendo distribuída em um posto de gasolina. Parabéns pelo trabalho de evangelização. Se puderem me enviar, agradeço. Antoniele Ourinhos, São Paulo.
Esse é meu maior desejo, conhecer o poder da ressurreição, esquecer no passado os erros, me apossando do teu perdão, pois nada é mais digno que te conhecer. Nada é mais doce, nada é mais nobre, nada é mais digno que te conhecer.
Antes de embarcar para a Europa, para fazer várias pesquisas, visitei o irmão Paulo da Silva, que estava enfrentando a terceira quimioterapia no combate contra o terceiro câncer. O primeiro foi nas amígdalas, logo na próstata e agora então o câncer no pulmão. A visita foi uma celebração de alegria pelas recordações de uma longa jornada que fizemos juntos com o Conjunto Ecos da Liberdade, na presença e com esse irmão, e na igreja também. Deus cortou o carvalho Paulo da Silva e precisou de várias machadadas para tombar este carvalho com os deuses do álcool, e ficou mais um restinho lá que não foi só o álcool. Deus usou o machado suave de sua esposa, Nelce, que, com seus constantes convites, fazia o esposo voltar ao culto. Porém, ele sempre reclamava que ela xereteava tudo para o pastor, o que ele fazia. Durante uma visita do pastor Norberto Obermann ao hospital Marechal Rondão, onde Paulo fazia uma desintoxicação alcoólica, ele foi acertado com uma das mais doloridas machadadas ao ver o pastor Norberto Obermann, a quem ele prestigiava muito, de repente sentado com ele naquele ambiente, fazendo uma desintoxicação. Porém, de repente, no final da visita, o pastor ergueu um machado suave. Em poucas palavras, quando disse: Paulo, vamos entregar sua vida ao Senhor, assim Ele, o Senhor, perdoará os seus pecados e tudo vai ficar muito bom. Após dizer essas palavras, no seu modo, o pastor clamou ao Senhor e deixou Paulo nas mãos de Deus, simplesmente assim. Esse foi o corte que tombou o velho carvalho da vida de Paulo. E antes de gravar, telefonei para o irmão e com muita felicidade ele disse: pastor, não esqueço daquele momento nunca, pois foi divino o que ali aconteceu. Durante a minha visita, agora, anos mais tarde, antes da viagem a Paulo, nós celebramos a salvação de Deus e recordamos um outro acontecimento que marcou de forma inesquecível a vida deste irmão. Esse foi um momento no culto, durante o culto, com o tema Socorro, meu Titanic está naufragando. Naquela noite eu tomei um microfone que me permitia, naquela época eu não tinha microfone sem fio, e me permitia, mesmo assim, com um longo cabo, entrevistar as pessoas nos lugares mais distantes do Auditório Ecos da Liberdade. E eu avisei: hoje vou falar com as pessoas, não sei em que canto, mas posso chegar a qualquer um dos cantos para fazer uma pergunta. Durante a mensagem, narrei o episódio do pastor John Harper, que, caído no mar após o naufrágio do Titanic, encontrou um homem que também, como ele, estava morrendo nas águas geladas. Então o pastor que estava se afogando, perguntou ao homem desconhecido lutando nas águas: "Você está salvo?" O homem respondeu: "Não!" Harper lhe gritou: "Crê no Senhor Jesus e será salvo." Isso aconteceu por duas vezes e então o pastor Harper afundou nas águas geladas. Mas o homem testemunhou mais tarde em uma reunião no Canadá que ele foi salvo das águas e também salvo por Jesus Cristo. No culto daquela noite eu comuniquei que eu iria passar pelas fileiras da comunidade e perguntar para várias pessoas: "Se você tivesse que partir agora, estaria salvo ou não? Sim ou não?" Tomei o microfone e andei entre o povo durante o culto e todos estavam espantados. Eu também. Ao me aproximar de Paulo, perguntei: "Paulo, você estaria salvo se tivesse que partir agora?" Paulo respondeu com um duro e cortante não. Parecia um machado de Deus caindo naquele culto. Não. Eu não estive preparado para ouvir um não deste homem de nossa confiança. Mas com esse não, quase perdi as condições para continuar o questionamento no culto que eu queria fazer de uma forma folclórica e séria. Na noite da visita, agora no tratamento do terceiro câncer, a alegria foi singular, pois Paulo revelou o verdadeiro motivo do seu não daquele culto, quando ele disse: "Eu apenas confessei a verdade, pois eu precisava me livrar do cigarro e ainda não tinha vencido esse mal." Mas agora sim, Paulo estava preparado para a cirurgia de retirada de uma parte do seu pulmão. E essa foi uma das minhas visitas mais felizes de meu pastorado, pois o velho carvalho já estava cortado pelo poder de Deus. E aquele carvalho que encontrei na luta contra o câncer, agora foi nova criatura em Cristo Jesus. E foi isso que ele confirmou ainda antes de eu gravar esta mensagem, este depoimento para os nossos ouvintes. Saiba, estimado irmão, se você está em Cristo, então é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas pelo machado de Deus, que às vezes corta suavemente quando o pastor diz: "Vamos entregar sua vida ao Senhor", e o mais ele fará. Fez na vida de Paulo, faz na sua também.
Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100-85-960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Rota.